julgada judicialmente. Porque, obviamente, que o outro ia dizer não, desculpa lá, não há cá nenhum evento excepcional que permita isso que agora os senhores estão a dizer. Portanto, isso também teria que ser disputado. Não, não havia tempo para isso. Isto é, mesmo que fosse esse o caminho, para haver uma intervenção naquele momento, então tinha que ser nacionalizada a empresa. Com o decreto de nacionalização e tomada de posse da empresa, e depois a disputa ia correr nos tribunais e logo se veria quanto é custado iria ter de pagar. Mas eu não consigo lhe dar uma opinião jurídica. A única coisa que lhe consigo dizer é que o aconselhamento jurídico dado ao Estado português não ia nesse sentido. Isso eu posso lhe dizer.
Eu não estava a pedir a sua interpretação agora. Se foi essa, de facto, a leitura que se fez, e pelos vistos foi, e o racional que levou à decisão das opções que foram tomadas relativamente a esta mesma temática. Sobre o aconselhamento jurídico, por via da par pública, nesse processo, houve alguma documentação de pareceres jurídicos? Era um apoio à decisão feito por telefone ou em reuniões? Havia, ou seja, há o aconselhamento espiritual e há o aconselhamento jurídico. O aconselhamento jurídico implica um conjunto de análises e de documentos que eu pergunto se existiram, se foram elementos daquele processo, porque nós não os conhecemos.
Não, eu tenho a ideia de que a assessoria jurídica foi produzindo documentação. Eu não sei exatamente quais documentos, quantos, não tenho essa informação agora, não tenho essa memória, mas esse aconselhamento foi dado também de forma escrita e de forma também oral, não é? Na medida em que aquele era um processo que tinha, nós estávamos todos a correr contra o tempo, não é? E, portanto, era preciso resolver. Era preciso, primeiro, que tentássemos a formulação de injeção do empréstimo com o privado lá, e foi isso que foi tentado. Houve depois um chumbo em Assembleia Geral da proposta do Estado, contrato de financiamento e acordo complementar. E, portanto, houve essa interação, até que depois teve que se fazer uma negociação, e fazer-se uma negociação para garantir que se resolvia o problema e se encontrasse uma solução que permitisse salvar a TAP, injetar o dinheiro e salvar a TAP.
Eu tenho pouco tempo e, portanto, vou escolher a última questão, o último tema para esta primeira ronda, e não queria deixar de me debruçar sobre uma referência que fez há pouco, a relatar nos debates políticos e parlamentares aquela ressalva que chegou a fazer de que a TAP está sob gestão pública, mas isso não pode significar uma gestão pouco rigorosa. Ora, é exatamente esse o problema, que é o contrário. Nós precisamos que se perceba que a gestão pública não pode imitar o que de pior a gestão privada tem. E isso tem sido uma parte importante deste debate a propósito desta comissão de inquérito, porque quando existem acordos de exoneração por acordo mútuo, quando existem comunicados ao mercado, à CMVM, a dourar a pílula, expressão da tradução portuguesa da original Vanilla Expression que a engenheira Cristina disse aqui na comissão, ou quando temos contratos de confidencialidade com uma cultura da opacidade na gestão, ou até o desrespeito pelo estatuto do gestor público com a inexistência dos contratos de gestão, isto não significa que a gestão pública é assim, pelo contrário, foi isto que se passou e nada disto se devia ter verificado. Ora, o esmagamento de salários e direitos e condições de trabalho, o desrespeito pela lei no direito de participação dos trabalhadores, nomeadamente a participação da CT, porque a Comissão dos Trabalhadores foi excluída da participação e do envolvimento conforme a lei determina que deve ser envolvida. E, portanto, todas estas situações que aconteceram não tinham a ver com a necessidade de uma gestão pública que fosse perdulária, porque não é isso que a gestão pública pode ser, mas que deve precisamente rejeitar a opacidade, a falta de escrutínio, a falta de rigor, até nesse aspecto que tinha a ver com o cumprimento da lei, porque não era o Governo que tinha, nem o Estado que tinha que esperar que um gestor público trouxesse o seu próprio contrato de gestão, não era o Governo que tinha que ficar à espera que o estatuto do gestor público pudesse ficar à vontade discricionária de quem o tem de cumprir. Portanto, este tipo de situações têm ou não a ver com uma problemática questão da opção política, que é defender a gestão pública e garantir que ela não é aquela que imita o que de pior tem a gestão privada. Muito obrigado. Já está.
Não, era só para...
Ainda terá segunda ronda e terceira ronda, garantidamente.
Eu percebo o ponto, mas eu não concordo com a ideia de que a gestão pública da TAP tenha imitado o pior da gestão privada. Para já, quer dizer, o pior da gestão privada é a partir do pressuposto, que eu também não partilho, de que a gestão privada é necessariamente pouco rigorosa ou errada ou má. Não sei se era isso que queria dizer, mas acaba por se depreender o pior da gestão privada. Cometem-se erros nas empresas privadas e cometem-se erros nas empresas públicas. E cometeram-se erros na TAP. E cometem-se erros em empresas privadas. E comete-se erros no nosso trabalho. Comete-se erros, nós cometemos erros na nossa vida profissional, nós cometemos erros na vida privada. Isso faz parte da vida, faz parte da gestão, faz parte... Não quer dizer que isso, por acontecer, se justifique, mas faz parte. Agora, essa ideia de que a empresa TAP, como foi dita várias vezes, o problema da TAP foi que ela foi gerida como uma empresa privada, o problema da TAP é logo partir do pressuposto que há um problema com a TAP, houve problemas, e este que nós estamos a tratar aqui é um deles, mas nós não houve um problema ou o problema com a TAP. A TAP consegue, já aqui falei várias vezes, apresentar resultados. Isso não é irrelevante. Isso é muito importante. E há algumas práticas que nós achamos que são apenas do âmbito da gestão privada, que obviamente deviam ser transpostas para a gestão pública, porque não são erradas, são corretas. Há práticas erradas na gestão privada, há práticas na gestão privada. Não é na gestão privada, há algumas empresas privadas. Há empresas privadas que não cometem nenhum tipo de ilegalidade. Há práticas de gestão que devem ser adotadas nas empresas públicas. Há, seu deputado, há. E isso não tem que criar nenhum anátema. Nós também, nós, responsáveis políticos e públicos, também nos temos que aprender com alguns casos de sucesso na gestão privada. Eu acho que isso não é mau, Sr. Deputado, mesmo para um comunista. E por isso eu acho que a generalização que tem sido feita e que tem sido a linha aqui seguida do Sr. Deputado não é correta. Há erros. E houve coisas que não correram bem e elas têm que ser identificadas e esse é o trabalho que está a ser feito. Fazer uma extrapolação e dizer que o problema da TAP é porque ela era gerida como uma empresa privada, isso não é correto. Porque então as outras em que dão prejuízo estão bem porque não são geridas como uma empresa pública. E eu não quero partir do pressuposto que uma empresa pública tenha que necessariamente dar prejuízo e nós provamos que não dava. E eu acho que o seu deputado, não o dirá, mas parcialmente está satisfeito com, diria eu, um abuso meu de interpretação. Satisfeito com o trabalho que se foi fazendo na CP. E nós conseguimos, com finalmente negociando e conquistando um contrato de serviço público para a CP, que a CP finalmente pudesse apresentar contas corretas ao Estado e aos portugueses. Por isso, Se houve matérias que não foram cumpridas, errado, tem que se corrigir, tem que se aprender. Isso não permite que se retire a conclusão de que o problema da TAP foi que ela foi gerida como empresa privada. Não, a TAP foi gerida como empresa privada até ao final de 2020, depois teve gestão pública, foi gerida como empresa pública, onde foram cometidos alguns erros, como são cometidos, infelizmente, no curso de tudo aquilo que envolve a decisão humana. Obrigado.
Obrigado, Dr. Pedro Nuno Santos. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Ainda antes de passar a palavra ao Deputado Pedro Filipe Soares, gostaria de dizer que fui informado já na decorrência desta comissão pelo Sr. Presidente da Assembleia da República que não teremos que interromper os trabalhos para as votações, pelo que poderemos dar a sequência aos nossos trabalhos. Vamos então continuar os nossos trabalhos. Vamos então continuar. Já agora aproveito também, se me dão licença, aproveito também para informar que a comissão que amanhã se iniciaria às 10 horas, por motivos que conhecerão, nomeadamente pela presença da comissária, da presidente Roberta Metsola, estar às 10 horas no plenário, iniciaremos a nossa comissão às 11 horas, mas farei seguir o mail para todos os senhores deputados sobre essa matéria. Dou agora a palavra então ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, senhor deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos e coloco-lhe uma questão muito simples e muito direta. Depois de tudo que ouvimos hoje, porquê é que se demitiu na noite de 28, no dia 29 de dezembro de 2022, do Governo?
Porque, objetivamente, este processo não correu bem. E há responsáveis políticos. E esses responsáveis políticos, logo sou eu. Era Ministro das Infraestruturas e da Habitação. De alguma forma, o que aconteceu sobre a nossa égide e, portanto, nós somos responsáveis. E foi por isso que nós nos demitimos. E aquilo que nós já sabíamos na altura da demissão era mais do que suficiente. Tinha havido uma indemnização que era elevada, que as pessoas não rejeitavam. Era impossível nós explicarmos que achávamos que poderia sair mais caro à empresa não permitir aquela substituição do que pagar aquela indemnização, e por isso a conclusão que nós tomamos era que nos tínhamos que demitir.
Nenhum dos dados que referiu aconteceram apenas na noite de 28 ou no dia de 29, já eram realidade desde dia 24 de dezembro. Porque é que só tomou essa decisão nesse dia?
Se tivesse sido no dia 25, o Sr. Deputado estava a dizer porque não foi na hora seguinte. Foram 4 dias depois. Tem quantas demissões que são 4 dias depois de um evento?
No entanto, no dia 26 de dezembro, ainda faz um despacho conjunto com o Sr. Ministro das Finanças para pedir esclarecimentos à TAP. Não tinha esclarecimentos suficientes?
Não, Sr. Deputado. E isso é muito importante, porque vamos fazer a pergunta sempre até ao fim e vão continuar. E legitimamente, atenção. O pedido de esclarecimento é sobre matéria que nós não conhecíamos. Nós não conhecíamos o enquadramento jurídico, ele não nos tinha sido transmitido e é isso que é perguntado nesse pedido de esclarecimento.
Mas não me referiu nas justificações para a admissão do dia 29 o enquadramento jurídico. Por isso, depreendo que não fosse esse um dos problemas fundamentais, até porque o enquadramento jurídico não chegou, com novidade nenhuma, no dia 26, nem no dia 27, nem no dia 28. Foi a IGF quem depois esclareceu o enquadramento jurídico posteriormente.
Sim, é verdade. Por isso é que não foi o pedido de esclarecimento o motivo da demissão. O seu deputado é que perguntou-me, no dia 26 faz um pedido de esclarecimento. Eu enquadrei, contextualizei esse pedido de esclarecimento. Nós pedimos informação que não conhecíamos. O tema foi ganhando dimensão, claramente havia uma rejeição muito grande sobre aquela indemnização, o nosso Ministério tinha estado de uma ou de outra forma envolvido nela, tinha a Secretária de Estado do Tesouro admitida e no dia seguinte nós achamos, bom, temos que assumir responsabilidades também e temos que nos demitir.
Mas quais são as responsabilidades que assumiu nesse momento? Porque do que nos disse aqui, do que foi dito ontem pelo Secretário de Estado Hugo Mendes, a decisão foi tomada pelos assessores jurídicos da TAP ou da CEO da TAP ou de Alexandre Reis e apenas tomaram por boa essa decisão. O que é que levou a essa justificação?
O problema naquela altura, se estão recordados, não era nem sequer a questão da legalidade. Não se punha em, na altura começaram a surgir logo questões e é daí que nós fazemos o pedido de esclarecimento, até entre nós. E começa-se a pôr em causa, Agora, não foi por isso, de facto, porque ainda não tínhamos sequer a resposta da IGF, ainda tinha passado poucos dias, mas verdadeiramente o motivo foi a reação que houve à dimensão da indemnização.
Há pouco referiu que já andava nisto da política há muitos anos.
Certo.
Uma indemnização de 500 mil euros, quando lhe chegou ao seu conhecimento, não chamou a atenção com essa experiência política?
Mas não é não chamar a atenção. Eu expliquei para já, eu não estive a acompanhar o processo e quando me chega a mensagem dos 500 mil euros, chega-me como não é possível baixar mais. Ou achamos que não é possível, na nossa opinião, ou francamente achamos que não é possível baixar mais. E a decisão de substituição eu já tinha tomado e é o que eu disse, quer dizer.